Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
A Semana Diocesana de Liturgia 2020 acontece entre os dias 13 e 17 de julho, segunda a sexta, das 20 horas às 21 horas e 30 minutos, pelas mídias sociais da Diocese de Santo André. Diferentemente dos anos anteriores, a atual edição será online, em razão da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e do decreto diocesano que suspende a realização de atividades e reuniões pastorais com a presença de público. Não é necessária inscrição para participar dos 5 dias de formação. De acordo com o assessor da Comissão Diocesana de Liturgia, Padre Guilherme Franco Otaviano, o novo formato também possibilitará a mesma formação para todos os participantes das 106 paróquias e 257 capelas e comunidades das 7 cidades do Grande ABC.
Na verdade, a Semana de Liturgia acontece há mais de 10 anos. O diferencial é que esse ano vai ser online. Então nós sempre íamos até as regiões pastorais, acontecia simultaneamente nos 5 dias da semana, em todas as regiões pastorais da diocese, às vezes a gente unia algumas regiões. O diferencial é que esse ano os palestrantes não vão precisar ir cada dia a um lugar. Então cada um vai fazer ou de sua casa ou de um lugar previamente determinado. E eles a cada dia vão dar as suas palestras, né? Então o que muda é de não ser presencial, não ter a necessidade de inscrição e que cada um vai fazer da sua casa ou da paróquia onde trabalha e participa.
Neste ano, a linha mestra escolhida é Liturgia da Palavra, com temáticas como formação de líderes, como afirma Padre Guilherme.
Então, a cada ano nós escolhemos uma linha mestra. Então, nós, nos 2 últimos anos, nós abordamos os temas do Diretório Diocesano de Liturgia e esse ano será a Liturgia da Palavra, porque nós percebemos que há muitas pessoas novas, leitores novos, agentes de pastoral novos, músicos novos que estão aí servindo nas paróquias. Então, é necessário novamente falar sobre temas concernentes à liturgia da palavra, que é onde a parte da missa, onde a grande maioria dos nossos agentes da liturgia atua. Então, entre esses temas, nós teremos um dia uma formação para líderes. Então, muitas pessoas são, às vezes, nomeadas coordenadoras nas suas paróquias e precisam de uma formação para bem exercer a liderança. Então, nós vamos fazer esse ano um dia de formação para lideranças e também vamos trazer técnicas para a proclamação da palavra, tão importantes para o exercício do Ministério dos Leitores. E também vamos falar sobre o Salmo, sobre a espiritualidade, estrutura da liturgia da palavra, a celebração da palavra, que são questões que levantam ainda hoje muitas dúvidas por parte dos nossos agentes de pastoral. Então, os temas desse ano girarão em torno da liturgia da palavra.
Confira a programação no site diocesesa.org.br. A novena de Nossa Senhora do Carmo prossegue até a próxima quarta-feira, dia 15 de julho, às 18 horas, com transmissão pela página do Facebook da Catedral do Carmo. Já a celebração do dia de Nossa Senhora do Carmo ocorrerá no dia 16 de julho, quinta-feira. A programação contará com 5 missas presenciais na Catedral do Carmo, no centro de Santo André. Confira os horários: 8, 10, 12, 15 e 18 horas. A celebração das 15 horas será presidida pelo Bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini. Vicariato Episcopal para Caridade Social arrecada mais de 20 toneladas de alimentos. Em tempos de pandemia da Covid-19, a solidariedade venceu as barreiras do distanciamento social e trouxe esperança para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade no Grande ABC. Durante os 2 últimos meses, a ação solidária, realizada em 12 paróquias polos de arrecadação e na Cúria Diocesana, recebeu a doação de mais de 20 toneladas de alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, que originaram a entrega de centenas de cestas básicas para a população carente. As ações do Vicariato também estão em sintonia com a iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e da Caritas Brasileira. É tempo de cuidar. Ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, para enfrentar a pandemia de coronavírus, que já arrecadou quase 2 mil toneladas de alimentos em todo o país. De acordo com o Vigário Episcopal para a Caridade Social, Padre Ryan Matthew Hawke, as comunidades e os padres das 10 regiões pastorais têm se utilizado da criatividade para manter regularmente as doações, seja por meio de lives como o projeto Cantando a Esperança, seja com caminhões de som pedindo para que as pessoas levem 1 quilo de alimento nas paróquias.
Em relação ao trabalho de arrecadação das paróquias, nós começamos de uma maneira muito forte. Depois, no mês de maio, de junho, começamos a assistir um declínio na quantidade de alimentos arrecadados. Graças a Deus, as comunidades foram usando a criatividade, os padres também foram fazendo apelos para que as doações não parassem. Tanto iniciativas como Cantando a Esperança, iniciativa dos padres, quanto também passar com caminhão de som nas ruas, pedindo para que as pessoas entreguem 1 quilo de alimento, e assim por diante, foram muitas as iniciativas. Agora, o que é mais necessário para hoje, talvez foi muito bem expresso pela Patrícia na live de sexta-feira passada, quando ela disse que o que nós mais precisamos é que as pessoas não parem de doar, que as pessoas não se cansam de serem solidárias, porque essa solidariedade é que permite a gente continuar nosso trabalho. Algumas paróquias polo tinham tanta necessidade dentro do próprio território que aquilo que arrecadaram foi quase que exclusivamente para a sua própria região. E outras paróquias conseguiram arrecadar e encaminhar para outros lugares também.
Acesse o site diocesesa.org.br e saiba como cadastrar grupos pastorais, movimentos e também se tornar um anjo da caridade do Vicariato. Mais informações pelo WhatsApp do Centro de Pastoral 99981-1233. Conheça os pontos de arrecadação de doações no sistema drive-thru da Diocese de Santo André. Em Santo André, na Cúria Diocesana, no centro. Na paróquia Nossa Senhora da Salete, na Vila Helena. No Santuário Senhor do Bonfim, no Parque das Nações. Na paróquia São José Operário, no Jardim Bela Vista. Em São Bernardo, na paróquia Santíssima Virgem, no Jardim do Mar. Paróquia Sagrada Família, no Jardim do Lago. E paróquia Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha. Em Mauá, na paróquia Matriz Imaculada Conceição, no bairro Matriz. Em Diadema, na paróquia Bom Jesus de Piraporinha, no bairro Piraporinha. E também na sede da Sociedade de São Vicente de Paulo, no centro. Em São Caetano, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Barcelona. Em Ribeirão Pires, na paróquia Matriz São José, no Centro Alto. E em Rio Grande da Serra, na paróquia Matriz São Sebastião, no centro. Assunto que tem mobilizado as atenções da população mundial, a produção da vacina contra a Covid-19 demonstra avanços nas pesquisas e futuros testes em humanos. Para conversar sobre o tema, o programa Voz da Diocese convidou o médico infectologista Munir Ayub, professor da disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Desde já agradecemos a sua participação, Dr. Munir. O povo brasileiro pode ficar otimista com a produção da vacina ainda neste ano? E como tem acompanhado o processo de testes das diferentes vacinas nesse mês? Como estão sendo elaboradas, quais as mais avançadas e também como se comportar diante dessa flexibilização nas cidades do Grande ABC, da capital paulista e de toda a Grande São Paulo?
Em resposta à sua primeira pergunta, Existem aproximadamente 200 vacinas sendo testadas no mundo todo. Algumas mais avançadas, outras mais atrasadas. Três dessas vacinas estão mais avançadas. Duas delas já iniciaram a fase final de pesquisas aqui no Brasil. Uma que vai ser produzida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, juntamente com a Fiocruz, do Rio de Janeiro, e existe um convênio, existe um acordo entre o governo federal e a Universidade de Oxford. Essa vacina já iniciaram os testes de fase 3, que é a fase final de pesquisa, e uma segunda vacina, que ela tem origem chinesa, que existe uma parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo com a empresa chinesa produtora da vacina. Também iniciaram, vai se iniciar agora, no dia 20 de julho, a fase final, a fase 3, que a gente chama, para definir justamente se essas vacinas vão ser eficazes, se elas vão ter efeitos colaterais, enfim, todas as respostas que a gente precisa ter, nós vamos ter durante essa última fase de pesquisa. Os resultados iniciais, os resultados primeiros, os resultados primários foram bons, mas nós não podemos definir se essas vacinas que nós estamos testando aqui vão ser as melhores vacinas. Como eu falei, existem outras quase 200 em pesquisa no mundo inteiro. Pode ser que nenhuma delas funcione adequadamente, ou pode ser que mais do que uma vacina seja eficiente. É possível que várias dessas vacinas que estão sendo testadas no mundo todo tenham eficácia, tá? E, de repente, nós vamos ter vários laboratórios produzindo diferentes vacinas. Isso é muito bom, porque, na realidade, nós temos que pensar que da possibilidade de vacinar o planeta inteiro, e nós ainda estamos falando em bilhões de doses de vacinas. Nenhum laboratório do mundo teria a possibilidade de produzir essa grande quantidade de vacinas num período curto. Então, se puder ter mais do que uma vacina, duas, três, quatro vacinas de laboratórios diferentes, isso facilitaria a vacinação universal. Óbvio que, como é uma doença que não tem nenhum tratamento específico, pelo menos até agora, nenhum medicamento, nenhuma droga se mostrou eficaz para o tratamento da infecção pelo coronavírus, a única coisa que nos resta é manter o isolamento social, manter o distanciamento, manter o uso da máscara sempre que sair fora da sua residência, higienização, enfim, todas essas medidas que toda a população já sabe, já conhece, mas muitos ainda insistem em não seguir. Também a gente entende que agora, com a flexibilização nas cidades, com o aumento da movimentação das pessoas, muito provavelmente nós tenhamos um aumento no número de casos. Vamos torcer para que esse aumento seja o menor possível. E claro que esses casos estão sendo acompanhados diariamente. E se, por acaso, esses casos começarem a aumentar exageradamente, infelizmente, essas flexibilizações vão ter que se retroceder, o que é sempre muito complicado. Mas é a alternativa de, eventualmente, retroceder e fechar algumas áreas que foram abertas, né, para tentar diminuir a circulação do vírus.
E como é o cronograma da vacina? A composição, depois de pronta, como ocorrerá a vacinação? Tem previsão de início? Ela é segura? Tem efeitos colaterais? Tem capacidade de imunizar toda a população contra o vírus? Em quanto tempo?
Em relação às vacinas, existem vacinas de todo jeito. Existem vacinas em que o vírus, coronavírus, ele está vivo, mas ele está enfraquecido. Existem vacinas em que o vírus está morto, né? Por exemplo, essa é a vacina chinesa em parceria com o Butantan. Existem vacinas em que é utilizado pedaços de vírus como agente imunizante. A vacina inglesa, ela utiliza uma outra tecnologia. Ela utiliza um vírus um vírus que produz resfriado em macacos, que não tem possibilidade de produzir infecção no ser humano, e coloca dentro desse vírus do macaco uma proteína, um pedaço do vírus coronavírus. Existem vacinas de RNA, existem vacinas de DNA, quer dizer, de 200 tipos de vacina que estão sendo pesquisadas, existe vacina de tudo quanto é jeito. Qual delas vai ser a melhor, nós só vamos saber com as pesquisas que estão sendo feitas. Essas pesquisas demoram. Eu não acredito que nós vamos ter vacina ainda esse ano disponível. Talvez uma ou outra esteja até aprovada, mas não vai haver tempo hábil de produção para vacinação em larga escala no mundo. Pelo menos esse ano não. Então eu acredito que a vacina não vai resolver a pandemia neste momento. A pandemia, ela vai passar por si só, vai diminuir o número de casos, os casos vão continuar acontecendo, mas numa velocidade muito mais lenta, com uma diminuição importante de número de novos casos, mas o vírus veio para ficar. Nós vamos provavelmente ter vacinas disponíveis, se os resultados confirmarem os resultados iniciais de eficácia, provavelmente no meio do ano que vem. Se essas vacinas vão ter efeitos colaterais, se elas vão ser capazes de imunizar, se nós vamos ter que fazer doses anuais, se nós vamos ter que repetir doses a cada 6 meses, se nós vamos ter que fazer uma dose só e não vamos mais precisar fazer vacina, se esse vírus vai sofrer alguma mutação lá para frente, e nós vamos ter que mudar a composição da vacina, como, por exemplo, acontece com a vacina da gripe, que anualmente elas são diferentes, já que o vírus produz mutações. Todas essas respostas nós não temos. Essas respostas, pelo menos uma boa parte delas, vai ser dada com essas pesquisas que estão sendo feitas. Eu acredito que eu respondi pelo menos 90% do que você me perguntou. Obrigado.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.